programa CBN Linha Aberta deste sábado convida você a acompanhar a nossa entrevista com a Viviane de Almeida. Ela é psicóloga clínica, também atua no CAPS aqui de União da Vitória. Primeiramente, obrigada pelo aceite do convite, por estar conosco nesta manhã de sábado. Bom dia.
Bom dia Vanessa, bom dia aos ouvintes da rádio. É um prazer estar aqui, eu agradeço o convite, estou aí para contribuir.
Obrigada. Nós vamos falar sobre a área da psicologia, até porque nunca se falou tanto nesta área como de um tempo para cá, não é mesmo, Viviane? Hoje o profissional ele está em alta.
Sim, hoje pode-se dizer que a psicologia ela está crescendo, atuando em diversas áreas. Antes até o enfoque era mais dentro da psicologia clínica, mas atualmente a gente pode contar assim, que os psicólogos já têm uma diversa área de atuação.
Ok. Hoje nós vamos falar em específico sobre a terapia familiar, até porque este trabalho também é desenvolvido na Universidade do Contestado, ele é ofertado à comunidade, é isso?
Sim, também é um trabalho que é ofertado na universidade, através do estágio clínico, de psicologia sistêmica, que é a abordagem da qual eu trabalho. Então, as orientações, os acadêmicos do quinto ano, eles trabalham com esse estágio, atendimentos tanto individuais quanto de família e casal.
A comunidade, então, pode participar, quem necessitar do auxílio.
Sim.
Ok. Quando se fala em terapia familiar, qual que é o objetivo? Por que é que a gente envolve a família toda? Todos os membros participam dessa terapia? É claro, é tida como a terapia familiar, mas todos os membros participam?
Sim, a terapia familiar, o convite é feito para todos os membros da família. Dentro dessa abordagem, a gente vê a família como sendo esse todo. Ela é o paciente, no caso. Então, quando se propõe ao atendimento de terapia familiar, nós convidamos todos que queiram participar. Geralmente, o encaminhamento é feito por algum membro da família que percebe essa necessidade devido a questões que estão ali vivendo, seja alguma crise familiar, um conflito, ou às vezes alguma fase de transição mesmo, por conta de, vamos dizer assim, um novo membro da família, seja um bebê que está chegando no novo casal, enfim, diversas demandas. Nesse caso, também pode estar se trabalhando terapia familiar. E também por indicação, às vezes, de outro profissional que percebe a necessidade de não só trabalhar individualmente, mas também esse sistema familiar,
Interessante. Como profissional, atuando nessa área, como é que a senhora observa a terapia familiar? Ela é um processo de empatia entre os membros da família?
Sim, é um dos objetivos até desse processo terapêutico é justamente trabalhar essa empatia na família. Porque, veja, a família, ela vem para a terapia por conta de algum motivo, alguma questão que precisa ser revista, ressignificada. Então, o objetivo da terapia seria de trabalhar essa reestruturação dessa dinâmica da família. E por conta disso, daí se trabalha a questão da comunicação, como essa família está se comunicando, a forma de expressões, de afeto, de sentimento, de como que isso se dá, nesse sentido de tornar mais empática a família entre todos os membros.
Tem situações de que os próprios membros da família, eles não se conhecem. Eu falo no sentido de não conhecer as particularidades. De repente, o pai e a mãe não sabem os gostos do filho, da filha, ou os filhos não têm um conhecimento até pessoal dos pais. Isso acontece? Está faltando diálogo na família?
Então, a questão na terapia, um dos objetivos é justamente esse.
Conversar.
Que possam isso, se conhecerem a mais. De repente, questões do dia a dia, até por conta da própria rotina familiar, como você falou, os pais por conta dos seus trabalhos, enfim, cada um nas suas atividades, muitas vezes acaba se deixando, passa despercebido certas questões que para determinados membros da família é importante. Então, o momento ali é também de esclarecer e de trazer à tona tanto conhecimentos a mais das características, né, quanto questões que às vezes não se fala no âmbito, assim, no convívio familiar de casa, se traz ali para aquele momento terapêutico para poder falar de uma melhor forma, né, poder estar trabalhando questões que, de repente, em casa não seriam tão abertamente trazidas, assim, com facilidade. Vamos dizer.
Entendi. Hoje, o que está faltando, ou o principal rompimento dentro da família, do laço familiar, é a falta de diálogo?
Uma das coisas que eu percebo, pelo menos assim na minha prática, que traz muito conflito é justamente essa falta de diálogo. E muitas vezes até na questão nas relações, seja de casal também, quanto familiar, de esperar que o outro adivinhe aquilo que eu estou pensando, ou poderia cria-se uma expectativa de que eu possa, vamos dizer assim, que a outra pessoa faça aquilo que eu estou indiretamente mostrando, não de uma forma verbal ou não de uma forma explícita, mas assim, que se entendam por outras formas de comunicação e que muitas vezes acaba não se entendendo ou gerando má interpretações, conflitos. Então, percebo que o diálogo, a forma como se comunica é muito importante e evitaria realmente muito conflito.
Ok. Como que é uma primeira terapia familiar? O que é que acontece?
Então, geralmente é um membro da família que procura, né, para esse tipo de atendimento, ou a própria pessoa percebeu, né, como eu falei, assim, que precisa por conta de uma crise que estão vivendo, ou um estágio, né, que estão de vida ali, que estão atravessando e sentem essa necessidade. Ou muitas vezes, o que hoje eu tenho recebido também bastante, assim, são de profissionais médicos que percebem essa necessidade no atendimento individual de uma pessoa e vê o quanto a família acaba influenciando, né, na questão de um tratamento. Uhum. Então, nesse primeiro momento, nós investigamos assim, quem faz parte dessa família, né, quem compõe a família. Que nem sempre essa família é composta só de pessoas consanguíneas, ou seja, não precisa ser o sangue do meu sangue para ser parte da família.
Entendi.
Quem faz parte dessa família pode ter até um vínculo apenas afetivo. Né? Muitas vezes a pessoa, quando eu pergunto assim, quem faz parte da família, muitas vezes as pessoas me perguntam, eu posso trazer a minha madrinha? Ou eu tenho uma amiga que ela é como se fosse a minha irmã.
Não é de primeiro grau.
Não necessariamente precisa ser, né? Como eu falei, um vínculo consanguíneo. Então, assim, nesse primeiro momento se faz o conhecimento dessa família, as idades, quem compõe, para poder saber também que estágio do ciclo aí que tem, né, que cada família tem um estágio desse ciclo de vida familiar. Então, como eu falei, tem aquele, o jovem casal, que, né, está iniciando uma vida de casal, família com filhos pequenos, famílias com adolescentes. Então, conhecer qual é o estágio também dessa família e como essa família funciona, porque cada família tem o seu funcionamento. Então, nesse primeiro momento, nessas primeiras sessões, é conhecer o funcionamento da família. É o sistema dessa família.
Só te interrompendo aqui, eu pensei, não tem como a gente se espelhar ou tirar uma referência de família, porque aquela família é perfeita, e tentar levar tudo que elas aplicam dentro da casa da gente. Cada família tem o seu valor, cada família tem a sua forma de agir, é isso? É única?
Isso, sim. Cada família tem o seu estilo, o seu jeito de funcionar, né? A sua dinâmica familiar. E essa questão é muito própria de cada família. E claro que a gente considera também o que vem passado de geração para geração, que isso também tem influência.
Sim.
Né? Como eu falo, o que você traz nas tuas memórias familiares ali, do que os teus avós vivenciaram, a maneira como os teus pais foram criados, a maneira daí o sistema como os filhos hoje. Então, também tem, né, esse padrão de comportamento que também é passado de geração para geração. Isso tudo também é considerado. Não é apenas a família nuclear que está ali naquele momento, né? Mas também essa outra família ampliada e que também traz outras gerações aí também.
E não significa que essa família está errada ou não por procurar o auxílio psicológico, Viviane. Significa que quer melhorar o seu anseio familiar, é isso?
Sim.
Não tem certo ou errado?
Não. É até importante o que você coloca, Vanessa, assim, porque essa questão do julgamento e como você falou isso. Ali, né? A questão da família ideal. Não existe a família ideal, como eu brinco assim, aquela família doriana só existe na propaganda, né? Só existe ali na propaganda.
O cachorro perfeito, o jardim perfeito, a casa perfeita, não existe.
Não. A gente trabalha realmente de uma forma assim, de que o que essa família considera como sendo o melhor, o mais saudável para ela. Né? Então, a gente, enquanto profissional, você vai levantar junto com a família quais são as expectativas dela em relação ao tratamento, o que, que eles esperam melhorar, o que, que seria para eles, né, um sinal de melhora, o que, que eles estão desejando com o tratamento. Então, é até importante que o profissional... isso até sempre coloco muito assim para os meus orientandos e os acadêmicos, né, que têm essa disciplina comigo, do quanto é importante não ter uma postura de julgamento ou de preconceito, digamos assim, vamos chegar naquela, vamos fazer com que essa família fique desse jeito. Não, a família vai ter o funcionamento dela. Ela está passando por uma fase que precisa desse acompanhamento psicológico, mas ela é a melhor, vamos dizer assim, o melhor sistema, é a melhor pessoa para saber aonde ela quer chegar. Não o profissional, porque é especialista na área, que vai dizer. Até porque daí não surte efeito mesmo, né?
O que a gente ouve muito é, quando eu tiver a minha casa, ou quando eu casar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, diferente do que a colega está fazendo ou que a vizinha está fazendo. Mas aí é um modelo seu, é algo a ser seguido... Vamos lá, é a sua opinião, né? E deve ser respeitada. Cada família vai ter o seu segmento.
Cada família vai ter o seu segmento. O que o profissional de psicologia vai cuidar é no sentido, assim, dele ter a técnica, o método, né, dentro da abordagem que ele trabalha, para poder trabalhar de acordo com o seu método, a sua abordagem, trabalhar desta forma, porém, dentro do que o indivíduo ou a família, nesse caso, ou o casal, espera. Né? Uhum. Então, não é que vá se encaixar dentro de um padrão ideal. Né? Não, isso é dentro da expectativa da pessoa, do que ela considera como saudável para ela.
Entendido. E também para os membros da família, não é,
sim,
Viviane?
Sim, daí pensando na família, a dentro família... desse sistema. Sim.
Ok. Falando sobre a procura dessas pessoas, das famílias, com a ajuda de um profissional, neste caso, o terapeuta ou psicólogo... Há um rompimento de barreiras? O tabu está sendo rompido? Como nós falamos lá no início, havia até um preconceito ou até uma vergonha de dizer minha família está participando de terapia. Hoje não. Houve um rompimento?
Está havendo um rompimento, assim, muitas barreiras já foram quebradas, está progredindo, uhum. Né? Às vezes eu percebo, assim, que certas pessoas ainda ficam receosas, na verdade, assim, mas como que daí eu vou trazer o meu pai, a minha mãe e a família, mas como que eu vou falar isso na frente deles? Ou às vezes quando é a psicoterapia de casal, né? Mas eu vou falar tudo isso na frente da, né, da esposa ou do marido? Então, assim, se tem muito, às vezes, um receio de que se gere conflitos. Mas eu diria que isso é um mito, né? Porque se você já procura um profissional que é habilitado para poder trabalhar com essa questão, a intenção, uhum, é que ele possa mediar da melhor forma para, né, não ocorrer, vamos dizer, os conflitos que de repente acontecem em casa, se forem entrar em determinado assunto, né? Essa é uma das questões, assim, que eu coloco no contrato inicial dos atendimentos, né? Que a forma, a maneira como vai ser trabalhado ali é com a intenção de ser diferente da comunicação que se existe em casa, né? Então, hoje se quebrou já algumas barreiras porque as pessoas já estão experienciando, já estão vivenciando, assim, no atendimento essa outra forma. E aí eu vejo assim que daí aquele casal, aquela família que experiencia esse momento na psicoterapia e percebe os benefícios, daí fala, comenta com os outros colegas, comenta nas reuniões de casais, uhum. comenta nas reuniões de família, o benefício que está sentindo, e isso vai quebrando realmente o preconceito.
Ok. É. As famílias hoje, ao seu ver, elas estão mais problemáticas?
Olha, não diria assim que elas estão mais problemáticas. Os problemas familiares, eu diria que eles sempre existiram aí, né? Desde que a família se constitui e até os problemas sempre existem, né? Uhum. É como eu sempre coloco assim na questão da psicoterapia. Você vai trabalhar para lidar com os problemas de uma melhor forma. Você vai aprender a lidar com as dificuldades da vida, sejam familiares, sejam individuais, seja no teu trabalho. Vai aprender, a intenção é que se aprenda a lidar de uma melhor forma para que evite, né, conflitos maiores e doenças também. Uhum. Né? Mas os problemas hoje, eu diria, quem sabe eles estão mais escancarados, né, por conta das redes sociais, por conta de hoje as questões são...
Há uma abertura maior.
Isso, uma abertura uhum. maior. São vistos com mais, né, evidências, assim. Nesse sentido.
Entendido. Tudo isso que nós estamos falando entra em uma terapia familiar sistêmica. Este é o nome aplicado?
Sim. A abordagem que eu trabalho é dentro da abordagem sistêmica.
Ah, ok.
Né? A terapia familiar dentro da abordagem sistêmica. Existe terapia familiar também dentro das outras abordagens da psicologia. Não todas as abordagens, né? Algumas outras abordagens também. Eu sempre enfatizo que a abordagem sistêmica é porque é a minha abordagem de trabalho.
Certo. Né? Na prática, ela é como nós falamos no início, é um diálogo, a família participa. Muda alguma coisa, né, nesse tipo de abordagem, na sistêmica?
O olhar, né, para, vamos dizer assim, para a terapia, seja familiar, quanto individual ou de casal, o enfoque é as relações, são as relações, né? Então, assim, o que muda dentro dessas abordagens da psicologia é a forma como o ser humano é olhado. Uhum. Então, dentro da abordagem sistêmica, por isso que ela trabalha mais, assim, um enfoque mais familiar e de casal, por conta que o nosso objeto de trabalho são as relações, né? Como se dão essas relações. Então, nesse sentido que a abordagem trabalha. Mas ela é feita dentro da psicoterapia, também são utilizadas técnicas verbais, uhum. quanto não verbais. Uhum. Né? Algumas outras técnicas também são utilizadas, que não necessariamente só o conversar sobre. Né?
Entendido. A quem nos ouve, como saber, a família que está acompanhando a programação agora, quando é o momento de procurar a ajuda de um profissional? Como é que a gente sabe?
Olha, eu vejo dessa forma, Vanessa, assim, a família, ela vai sentindo a necessidade, ou um membro da família vai percebendo que, vamos dizer assim, estou chegando no limite, eu preciso fazer algo, uhum. né? Ou seja, no sentido que percebe isso ainda no nível emocional, ou às vezes já percebe quando já, vamos dizer, já passou para um momento mais da fase da corporal, que muitas vezes é pela própria doença, infelizmente, né? Uhum. Vejo às vezes muitos casos assim, que a procura se dá, né? Às vezes por uma indicação médica ou por conta da pessoa ter sentido no corpo, vamos dizer, quando a dor chega a ser física e não mais emocional, né? Então, aí, geralmente, as pessoas acabam procurando. A maioria, né, vamos pensar, mas tem muitas pessoas que procuram antes disso, e isso é muito bom, né?
O que é bom.
Que bom, né? Que bom uhum. que procuram. Mas, muitas vezes, a família começa a sentir essa necessidade de que algo precisa ser feito, que assim como tá, não dá para ficar, uhum. né? E aí, vai em busca desses serviços, né?
Ok. Como é que a senhora avalia a terapia familiar na última década? Mudou muito?
Olha, tem progredido bastante. É uma terapia que ela tem evoluído nas suas áreas de atuação. Né? A psicologia, até ontem mesmo, na disciplina que eu estava trabalhando ontem, que é a ciência, a psicologia e profissão, a psicologia é uma ciência nova, se pensar comparado com outras ciências. Uhum. Né? A psicologia foi regulamentada como profissão em 1962.
É mesmo?
É. Então, hoje, as pessoas já estão mais abertas para essa área, né? E muito se tem crescido, assim, na questão da terapia familiar, desde os anos... A psicoterapia familiar também começou ali nos anos 60, cresceu um pouco mais 70, chegou no Brasil nos anos 80. Então, de lá para cá, tem muita diversidade de trabalhos, né? Tanto na parte clínica, quanto na área jurídica, social. Então, ele tem evoluído muito, né? Nesse sentido, sim, muitos trabalhos... Bons trabalhos estão sendo realizados.
Tem muito a que progredir ainda, então.
Sim, sim. Podemos dizer que tem uma caminhada ainda bastante longa.
Tá certo. Falando a respeito da terapia, quem é que pode participar? Crianças também podem participar da conversa, entrar neste rol da terapia familiar ou não?
Sim. As crianças também participam, tanto que na terapia familiar o atendimento com criança ele não é feito de uma forma individual, ele é feito dentro desse contexto familiar. Então, as crianças elas participam quando a proposta e a avaliação do psicólogo é para um atendimento familiar, é feito com a participação das crianças, e daí entra aquela questão que eu falei, as técnicas mudam, uhum. Né? Porque aí, conforme a idade da criança, conforme a questão que se trabalha, em certos momentos vai se trabalhar a família num todo, né? Com a criança, seja pequena ou maior, ou seja o adolescente. E tem momentos também que daí se trabalham os subsistemas, que daí são os sistemas assim, nesse momento vou trabalhar só com o casal, então numa próxima sessão vem só o casal, uhum. Num outro momento vem só os irmãos, os filhos. Então, ela tem essa flexibilidade de atendimento conforme for o andamento, a evolução do tratamento.
Entendido. A intenção é a ressignificação da família.
Isso. É ressignificar, eu diria assim, é reestruturar a dinâmica familiar. Uhum. Né? Rever essas relações familiares para que possam estar fluindo de uma forma que onde se possa... Se comunicar de uma forma mais saudável, expressar mais os seus pensamentos, os seus afetos, as suas
emoções. Ter até uma liberdade.
Ter uma liberdade, ter a autonomia entre as pessoas da família é muito importante.
Ok. É. Como é que a psicologia ela avalia essas terapias alternativas? Nós falamos no início que são várias ramificações. Como é que a senhora, como profissional, avalia essas nuances alternativas? Elas contribuem muito?
Olha, as terapias alternativas, hoje, elas estão sendo consideradas, né, uhum. Até dentro do Ministério da Saúde, eles estão abrindo espaço para algumas terapias alternativas. Então, eu acredito que se percebe que existe um benefício, as próprias pessoas que experimentam relatam os benefícios. E são áreas diferentes. Eu acho que o importante é você saber diferenciar. Né? Saber diferenciar e ver o que é benéfico, para poder ter, claro, esse cuidado também, né? Principalmente eu falo os profissionais de psicologia, com a ética nos permeia. Sim. Aí, que é importante também, no sentido de poder estar atuando com essas terapias, mas ter esse cuidado, porque a psicologia é uma área da ciência. Claro que as terapias alternativas podem estar contribuindo para a saúde do ser humano, cada uma ao seu modo. As próprias pessoas falam sobre os benefícios, então...
vai um passando para o outro.
É.
Ok. O ser humano, ele é fascinante, mas ainda a mente humana, ela é mais fascinante ainda? Porque o profissional psicólogo, creio eu, é o que mais emerge, né, neste campo, que mais consegue estar próximo da mente humana. Ela é fascinante?
Olha, pergunta isso para mim.
Vamos lá.
Eu posso dizer que com certeza, né? A mente humana, o ser humano, ele é muito fascinante na sua subjetividade. Então, a complexidade que é o homem, né? O ser humano é muito fascinante, assim, e realmente ele traz muitos mistérios, acredito, ainda a serem desvendados. A subjetividade, né? É algo assim que traz toda a complexidade aí do ser humano, que é importante está dando atenção para poder cada vez mais estar inserido aí no mundo, nas questões sociais, para melhoria até da sociedade. É importante se dar atenção a essa complexidade aí, que é
o ser humano. Cada conversa com um paciente, né, ou um cliente, ou um paciente seu, vem aquele pensamento, puxa, uma conversa que faz uma reflexão, ou cada pessoa traz uma nuance diferente. Aí que entra o fascínio da mente, que cada pessoa traz uma história diferente, traz um significado, uma abordagem diferente, é isso que acontece?
Sim, cada pessoa traz a sua história, né? E essa é a questão da individualidade. Cada um, ele vai trazer questões realmente que são próprias dele. É o nosso objeto de estudo da psicologia, ter esse entendimento, buscar essa compreensão. Então, nesse sentido que eu digo que o caminho ainda é longo, por isso que acaba cada vez mais a psicologia evoluindo, porque a todo momento tem algo a mais nesse ser humano para ser estudado, para ser visto.
Ok. Tem um tipo de terapia ideal para cada pessoa?
Eu diria que a terapia ideal é aquela terapia que você tem afinidade. Essa é a terapia ideal para você.
Eu pergunto aqui ainda sobre terapias. Elas não são receitas de bolo. Eu estava lendo até um artigo que falava exatamente sobre isso. Não tem uma receita específica. O tratamento ou a conversa, ela vai de acordo com a resposta do paciente, é isso?
Terapia, ela vai acontecendo conforme os temas que o cliente vai trazendo.
Uhum.
Isso, conforme a demanda dele, ele vai trazendo questões para psicoterapia e o profissional vai trabalhando de acordo com essas demandas. Daí, como eu falei, depende de cada abordagem do profissional, ele vai trabalhar de acordo com a linha de pensamento que ele atua.
Eu pergunto isso porque todos temos personalidades diferentes, não é mesmo? Então, por isso, para cada um, a abordagem, saindo aqui do campo da terapia familiar, mas a individual, é isso que acontece também.
Sim, também. Né? Também é isso. Conforme o que a pessoa for trazendo, trabalhando no individual, vai sendo de acordo com a demanda do cliente.
Certo. É. Tem uma pergunta que sempre as pessoas trazem para a gente. Qual é a diferença entre psicólogo e terapeuta? Tem alguma?
A diferença é que o psicólogo tem essa formação da psicologia. Ele é psicólogo. Pode ser chamado também de psicoterapeuta. O terapeuta, ele não necessariamente é psicólogo, né? Ele pode ser terapeuta de uma outra área, né? Então, não se caracteriza terapeuta como psicólogo. Né? Existem diferenças. Né? O psicólogo é dentro da formação do psicólogo, é um profissional da psicologia.
Tudo vai conforme o estudo de cada um.
Isso, e o terapeuta, né, dentro de outras abordagens.
Ok. Falando ainda da terapia de casal ou terapia familiar, muitos casamentos já foram restabelecidos? Ou, além disso, amizades foram firmadas? Porque pode ser que o casal não siga junto, não é mesmo, Viviane? Mas amizades ou restabelecimento do casamento com a terapia familiar, isso acontece?
Pode acontecer essas duas situações que você descreveu.
Uhum.
Né? Quando um casal busca a psicoterapia, ele busca com essa intenção da resolução de um conflito, de alguma situação que precisa ser resolvida. E a solução é eles que vão encontrar. Né? Então, o que eu sempre até coloco dentro, né, do início de um contrato da psicoterapia de casal é justamente, primeiro, levantar com esse casal qual é o desejo deles, o que, que eles buscam com a psicoterapia, né, e colocar essa possibilidade que eles estão ali, né, naquele momento, tanto para poder trabalhar num sentido, num caminho da reconciliação ou de uma separação, mas que seja algo, vamos dizer assim, mais tranquilo, por praia ocorrer uma separação, mas como você falou ali, que possa ser de uma maneira mais saudável, de uma maneira mais...
colaborativa.
Isso, mais consciente. Né? Que os dois tomando consciência, se responsabilizando nas suas escolhas, a separação ela tem, quando se for o caso, ela tem chances muito mais de ser mais amena, assim.
Durante o diálogo também se descobrem ou se redescobrem fobias da infância ou traumas, até uma depressão, enfim, coisas do gênero também podem ser descobertas?
Sim, na psicoterapia.
Na psicoterapia,
você se refere...
é isso?
Sim, pode ser descoberto, porque a intenção é que a pessoa vá trazendo os conteúdos, as questões que ela sente que precisam ser trabalhadas nela, e com essa tomada de consciência desse funcionamento, vamos dizer assim, a maneira como eu funciono, o que eu trago, vai se descobrindo e aí pode vir à tona, sim.
Né? Ok. Viviane, é quem nos ouve, com a sua bagagem, com a sua experiência, as famílias que estão acompanhando a programação, a terapia familiar, ela é, sim, indicada, é isso?
Sim, ela é indicada para as pessoas que sentem essa necessidade de trabalhar as relações familiares. Ela é indicada para várias questões, exemplos muitas vezes de dependência química, alcoolismo, né? Questões de doenças que às vezes a família está atravessando também podem se beneficiar com a psicoterapia. Então, assim, ela se estende para várias questões que uma família possa estar atravessando naquele momento.
Quem necessitar do serviço, a UNC tem à disposição. Como é que faz?
O atendimento, no caso, na universidade, ela é feito primeiro por uma triagem psicológica e social, onde a pessoa busca esse atendimento, para daí depois, após esse primeiro momento da triagem, daí realizado o contrato para psicoterapia.
Ok, então mais informações na Secretaria da UNC.
Sim.
Uhum. Ok, para a gente finalizar, as expressões ou as emoções que não são expressadas, tem aquelas pessoas que não expressam muito, mas aquelas que não são expressadas, elas nunca morrem?
Olha aí, depende como a pessoa vai lidar com essas emoções, porque...
tem aqueles que querem ter as emoções?
Tem aqueles, geralmente esses daí acabam não buscando a psicoterapia, infelizmente, né?
Certo.
Porque mantém, como você falou, aquelas expressões que
expressões,
você,
emoções.
Emoções que acabam aí carregando ao longo da vida, né? Infelizmente tem casos assim, mas é importante, eu diria assim que quem está nesse momento, assim, sentindo que está carregando, guardando muito isso, se questione até que ponto isso vale a pena, né? Até que ponto vale a pena eu ficar carregando isso comigo e o quanto isso acaba me prejudicando, né? Ali a minha vida. E também um outro questionamento, será que isso que eu carrego é meu? Né? Será que isso que eu estou levando a tempo, às vezes alguma mágoa, né? Algo assim que ficou, que eu vivi, então acaba levando isso aí para toda a vida sem muito questionamento. Então o que eu sempre coloco assim é questione, né? Coloque em dúvida certas certezas aí que você tem sobre o jeito que você é, a vida que você leva. É, eu acho que começa com o questionamento do será que é isso mesmo? Uhum. Será que eu preciso disso? Será que é assim que tem que levar? né? Eu acho que vale a pena começar com esses questionamentos aí para ver se não leva aí, como você falou, até...
Emoções que nunca morrem. É. Tá certo. Agradecemos imensamente a Viviane de Almeida, psicóloga clínica. Ela também atua no CAPS aqui de União da Vitória. Obrigada pela gentileza em estar conosco. Bom fim de semana e bom carnaval para você. Bom feriado de carnaval.
Obrigado mais uma vez pelo convite.
Ok, até uma próxima oportunidade.